CBN Campinas.
Muito bem, nesse momento estamos em contato com a médica infectologista da Unicamp, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Raquel Stuck, que virou nossa...
Correspondente.
Ou nossa colega de trabalho.
Não é só o Silvio Santos.
Não. Membro para ajudar a gente a
dissecar
esse assunto, principalmente da Covid-19. Doutora Raquel, muito bom dia. Obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas.
Bom dia, Marco. Bom dia, João Carlos de Freitas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Ô, Marco, do Cal você foi longe, hein?
Não, foi um ouvinte. Foi um ouvinte que mandou da Ducal. Tem o Mapping também, né? Mapping, Mesbla.
Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, apesar de não termos boas notícias, né?
Doutora Raquel, o mundo inteiro de São Paulo já sabia que a gente ia passar por uma reclassificação. Inclusive, várias matérias semana passada... O Centro de Contingenciamento de São Paulo já alertava o governador para essa reclassificação, mas isso só foi ocorrer depois da eleição, não é mesmo?
Foi uma opção, né, do governador que passou, né, que teve a sua fala como, né, salvando vidas esse período todo aqui do Plano São Paulo, mas que nas últimas duas semanas ele deixou de lado esse jargão, porque, né, foram só palavras e não mais atitudes de salvar vidas para salvar votos, na minha maneira de ver. E optou por tomar alguma decisão só um pouco tarde, isso poderia ter sido feito antes, e só optou por fazer depois de encerrado o segundo turno das eleições.
Doutora, a gente vem batendo aqui faz tempo, né, lotação bares, restaurantes, shopping centers, festas, baladas, pancadão, ônibus aglomerado. A gente sabe que os governantes, eles têm aí o poder da caneta, né, de determinar o que deve ou não deve fazer. Mas a população também precisava dar uma colaborada, não é, doutora?
Olha, Marco, eu acho que a população agora tem um papel fundamental, né? Eu acho que cada um, eu acho que essa mensagem até mais importante dos próximos dias é essa, quer dizer, cada um é responsável sobre como a curva aqui na nossa região vai andar, o número de casos, o número de internações e o número de óbitos, cada um de nós. Cada um, né, que escolhe, porque é uma escolha, sair ou não, encontrar com os amigos, com a família que não vê há muito tempo. Cada um de nós que escolhe fazer algum tipo de aglomeração, né, escolhe também, né, adoecer ou transmitir, né, para as pessoas que ele tem contato. E daí não adianta, ou adianta quase nada, né, ficar chorando depois na porta do pronto-socorro, falando, ai, coitadinho, não tem leito para o meu tio, para o meu pai, para o meu avô ou para mim. Né? Se nós não tivermos essa consciência que somos sim responsáveis, né, pela transmissão, né, pela chance de, né, maior de adoecer, fica muito complicado. Então, todos nós temos responsabilidade. Acho que tem uma fala de um colega sanitarista agora, né? Você quer comemorar o Natal de 2021? Não comemore o Natal de 2020, né? Certo. Natal e as festas agora. Então, acho que a mensagem é essa. Nós somos, sim, responsáveis. O poder público tem sua responsabilidade, mas se a gente resolver desafiar o poder público, né, ou fazer de conta que as regras não existem, não são importantes, viveremos momentos tão difíceis como vivemos em junho, julho.
João Carlos, sua pergunta, doutora Raquel.
Ok, agradecer a doutora Raquel mais uma vez, sempre um prazer. E, doutora, é o seguinte, de todas essas modalidades que vem aglomeração, né, a gente citou aqui inúmeras algumas, a parte médica, ela consegue identificar onde, que tipo de reunião tem maior incidência, ou é praticamente impossível? Eu estou dizendo pelo seguinte, né, eu gosto muito da prática, né, eu chamo de jornalismo quântico, aquela coisa que você participa. Eu tenho percebido que muitas das, né, das infecções, elas têm vindo das chamadas baladas, né? Essas reuniões mais festivas, onde os jovens estão mais presentes, parece que nessa faixa está aumentando muito. É possível realmente a gente detectar qual tipo de reunião está mais perigosa?
João Carlos Freitas, é assim, essa pergunta é bem prática e boa até para esclarecer a todos. As reuniões que são feitas em ambientes fechados ou ambientes fechados e com pouca ventilação natural, com muita gente, é tudo que o coronavírus quer. Né? Então, esse é o pior ambiente que existe no sentido de aumentar muito o risco de transmissão. Né? Então, as pessoas agora, né, nas últimas semanas, a gente tem visto, né, ter mais gente na praia do que gente votando. Né? Então, e daí alugam casa, alugam apartamento, aquelas pessoas que não se viram nos últimos 8 meses estão juntos ali. Então, não é a praia até em si, mas é o entorno disso, ou depois sair para beber, para jantar, ou dormir, né? Então, é esse convívio num ambiente fechado e com pouca ventilação. E se eu ficar mais do que 15 minutos num ambiente desses, eu já aumento muito a minha exposição e o risco de pegar ou de transmitir. Depois, né, dos ambientes fechados, nós temos até os ambientes abertos. Se eu estiver no barzinho, na calçada, se eu estiver na praia, mesmo assim existe risco? Existe risco se nesses locais, né, eu não mantiver um distanciamento, porque nesses locais mais abertos, principalmente se for praia, por exemplo, a gente não vai estar de máscara. Se for no barzinho, na calçada, eu devo usar máscara, né, e devo manter o distanciamento. Então, na praia, na piscina, eu tenho que manter um distanciamento de 1,5 metros, né, e pelo menos de 1,5 metros, por quê? Porque nesses locais, praia e piscina, que eu vou estar sem máscara, normalmente a gente até fala mais alto, tem mais chance de expelir as gotículas lá na hora que eu falo e eventualmente transmitir, né. Na calçada, né, do barzinho, né, ou de alguma festa, das baladas, o uso de máscaras e tentar também e manter o distanciamento, isso é importante. O ar livre, ele diminui o risco, mas se tiver muita gente, todo mundo aglomerado, o risco existe sim.
Naquele movimento que a gente viu nas praias nos últimos meses e também no último final de semana, aquele monte de gente, uma próxima da outra, o risco é muito grande, doutora?
Na praia, veja, se eu tenho, vamos supor, eu estou sem ver meus primos já desde março, se eu combino com todos eles, que eu não vejo desde então, e eles também trabalham, tem seu círculo de, né, de pessoas próximas, e a gente vai para a praia, e daí a gente junta 5 guarda-sóis ali próximos, vamos dizer, Márcio, que, né, que acaba acontecendo, ou um monte de cadeira ali perto, de pessoas que eu não vejo, e eu não mantenho um distanciamento, e fico falando alto e próximo um do outro, existe o risco. Tá? Existe sim. E o que a gente pensa, quer dizer, tem que lembrar que quando eu reúno as pessoas que não fazem parte do meu convívio para a praia, que nem aconteceu agora, além da praia em si, você tem o que acontece durante o resto do dia, não é? Tem o café da manhã, tem o almoço, tem o churrasquinho no final da tarde, e daí as pessoas também tendem a ficar muito próximas umas das outras e isso vai aumentar o risco novamente.
Agora...
E essas pessoas que saíram e circularam com um monte de gente, a hora que volta vai querer abraçar, né, o tio que é diabético descompensado, o pai que é muito obeso, então tudo isso, e aí a cadeia de transmissão aumenta assim, em multiplicação exponencial, né?
Não, e agora, doutora, como a gente está entrando no verão, né, o verão propriamente dito, a dificuldade das pessoas em se manter confinadas aumenta, evidente, né? E também aumenta a procura pelos ambientes, né? Esses aí, os bares, os restaurantes, essas coisas todas. E a senhora está dizendo aí das calçadas. A calçada sempre é um problema, porque existe também a legislação que não permite a todos os estabelecimentos colocarem mesas nas calçadas. Mas, diante dessa situação, a senhora acha prudente, então, a gente transferir até para as calçadas, né, as mesas, essas coisas, e evitar um pouco aquele ambiente fechado? Ou também o peso não conta aí?
Não, João Carlos, a gente tem que evitar o máximo o ambiente fechado, o máximo, né? Se a única opção for um ambiente fechado, é melhor ficar em casa, tá? O risco é muito grande, nós estamos com uma taxa de transmissão muito alta, então o ambiente fechado, não é, esse ano, desculpa, mas assim, não é para a gente ter confraternização, né, de final de ano, nada disso, a confraternização será virtual, né, para a gente poder passar por esse período e do ano que vem a gente volta a se confraternizar como fizemos sempre. Então não é um momento, a calçada é melhor, mas também não é para sentar na mesinha e eu estou a 60 centímetros da pessoa na minha frente e vou ficar falando com ela sem usar máscara nem nada. Se eu ficar lá 2 horas conversando, né, comentando, né, do jogo, do apito e tudo, eu vou transmitir também ali numa distância muito curta se eu não estiver usando de máscara, mesmo no ambiente aberto. Então, no ambiente aberto, né, eu devo manter o distanciamento, devo usar máscara enquanto eu não estiver comendo, e daí, sim, eu dificulto muito a transmissão. Ambiente fechado já tem, e até assim, se estiver ar-condicionado, então, o vírus faz nuvenzinha, sabe, João Carlos? Como se fosse nuvenzinha, e ele fica lá esperando para entrar na nossa boca e nariz. Ah, então, ambiente fechado realmente, né, e com muita gente, assim, a rigor eles são proibitivos.
Doutora, tem um exemplo aqui, por exemplo. Ficou bonito, né, João?
Lindo.
Ficou lindo, né?
Como você aprendeu
eu
isso?
Eu não sei. Veio
não de... é com a professora Tereza.
Não foi, não. Foi com o professor João Carlos. O que tem muita gente em dúvida é essa questão, né? Tem um ouvinte aqui que falou assim, suspendi a confraternização da empresa. Todo mundo entendeu. A CBN também, que a gente sempre costuma fazer uma festa de final de ano com a gente suspendeu esse tipo de festa. Mas tem muita gente que vai lá para fazer lá o amigo secreto, num barzinho. A recomendação é, no mínimo, 4 pessoas por mesa, isso é seguro. E uma outra coisa, como que a gente vai conseguir cancelar essas festas de final de ano? A gente sabe que o brasileiro gosta de um Natal, de um ano novo... gosta de uma
refrigerante com colarinho, moderado.
Como que vai conseguir, por exemplo, Réveillon, virada de ano, não vai ter queima de fogos nas principais cidades, mas o cara vai lá para pular ondinha. Como que a gente vai segurar esse pessoal em casa, doutora Raquel?
Marco, a confraternização, ela deve, todas as confraternizações, elas devem ser adiadas para dezembro de 21. Ponto. E não tem discussão, tá bom? É escolha, tá? Se eu resolver me confraternizar, depois, tá bom, eu não vou chorar, né? Então não é para ter confraternização, não é para ter amigo secreto, né? Amigo secreto você manda o motoboy entregar o presente na casa do outro depois de um sorteio virtual, né? Seria isso, tá? Então não é para ter. A situação de hoje... ela é muito semelhante à situação que nós tivemos em julho, tá? Nós não comemoramos o dia dos namorados, nós não comemoramos o dia dos pais, não comemoramos o dia das mães. Quer dizer, não mudou agora para o Natal e Ano Novo. Então, não é para a gente fazer confraternização. Pular ondinha na praia, se eu estou lá com, né, com as 5 pessoas que moram comigo, vou pular ondinha feliz, né, por mim e pelos outros, até desejando um ano melhor. Mas sem que isso seja motivo para eu estar próximo de pessoas que não fizeram parte do meu convívio neste período de 8 meses. Nós temos a grande vantagem que nós temos as festas de final de ano no período do verão, não é? Então, assim, se vai reunir, né? Eu falei num vídeo meu até 10 pessoas, hoje já estou caindo talvez para 5 pessoas a mais na noite de Natal e Ano Novo, não é mais na sala de jantar, enfeitada, com aquela mesa linda. Põe uma mesinha no quintal e faça lá. É isso. Tá?
Certo. João?
O recado é esse. Não tem negociação, sabe? Porque o vírus não negocia, Marcos.
É verdade.
Ele não negocia. Ele é implacável, né? Então não adianta a gente planejar e fazer de conta, porque ele está aí. Ele está aí, ele está esperando realmente que a gente tenha atitudes de deslizes, né? Para poder continuar passando de pessoa para pessoa.
João?
E a prática esportiva, doutora, como é que deve continuar as peladas que a gente tanto ama, o que que
senhora... As práticas esportivas, que não sejam uma desculpa para aglomeração, né? Porque a pelada normalmente é só desculpa para reunir 12 pessoas para o refrigerante de colarinho logo depois, e aí as pessoas ficam todas próximas também. Então, a prática esportiva, né, idealmente aquela sem um contato físico próximo, né, ela pode e deve continuar, né? A prática de esportes, ela é fundamental para manter a nossa saúde física e mental, né? Mas ela não deve ser uma desculpa para reunir as pessoas para uma confraternização, para nada disso. Ah, tá bom, eu fiz a minha pelada, a gente não comemora, comemora num abraço, comemora com o cotovelo, e depois a gente vai tomar um refrigerantinho com colarinho. Tá bom, mas vamos manter neste momento também um distanciamento, né?
Doutora Raquel...
E ao ar livre de preferência.
Tá, só para a gente terminar, a senhora, como é uma médica infectologista, faz parte do grupo da Sociedade Brasileira, a senhora tem informações dos hospitais públicos e particulares aqui de Campinas, ou é isso que nós passamos agora na matéria do Henrique Bueno?
A matéria do Henrique Bueno acho que está refletindo ainda o que temos hoje, realmente por motivos, na minha maneira de ver, inexplicáveis. Aqui na Unicamp nós ainda não tivemos um reflexo desse aumento do número de casos. Estamos esperando até para ter, né, ou essa semana, ou para as próximas, mas na rede privada a situação está muito preocupante. E a gente vê que, se vocês chegarem até os números, né, que nós tínhamos de leitos disponíveis há 2 meses atrás, para a Covid era 4 vezes mais, né? Então hoje nós temos uma taxa de ocupação alta também porque nós reduzimos o leito. Porque os outros leitos que eram dedicados à Covid estão para atender os outros pacientes que não foram atendidos por 8 meses. E não tem expectativa na rede privada, o município, vamos ver agora o que vai dizer, de aumento de oferta de leitos, né? Talvez o município faça isso. Então, a gente tem uma taxa de ocupação dos privados e que não deve aumentar o número de leitos oferecidos. Então, a situação é realmente como o Henrique Bueno falou, né, para nós, realmente é muito preocupante, uma taxa de ocupação muito alta na rede municipal e na rede privada, que logo, logo vai acabar se refletindo aqui na estadual, que é a Unicamp, né, sem dúvida nenhuma.
Tá certo, então. Doutora Raquel Stuck, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia para a senhora, viu?
Muito obrigado, um bom dia para vocês também, uma ótima semana.
Tá certo.